Brasil e EUA negociam tarifas. Lula e Trump discutem comércio e tecnologia na Ásia. A cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, realizada na Malásia, serviu de palco para um encontro de grande relevância diplomática e econômica entre o Brasil e os Estados Unidos. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o então presidente norte-americano, Donald Trump, reuniram-se em um diálogo crucial para definir os rumos das relações comerciais bilaterais, especialmente no que tange à imposição de tarifas. Antes mesmo do início da reunião, Donald Trump havia sinalizado uma abertura para a redução das tarifas que pesavam sobre produtos brasileiros, condicionando essa medida a circunstâncias certas. Essa declaração gerou considerável expectativa, reacendendo as esperanças de um acordo bilateral que pudesse reverter a sobretaxa de 40% aplicada aos produtos do Brasil meses antes, em julho. O cenário era de apreensão para os exportadores brasileiros, condicionando essa medida a circunstâncias certas. Essa declaração gerou considerável expectativa, reacendendo as esperanças de um acordo bilateral que pudesse reverter a sobretaxa de 40% aplicada aos produtos do Brasil meses antes, em julho. O cenário era de apreensão para os exportadores brasileiros, buscando novas oportunidades na América Latina, e de grande interesse para a diplomacia de ambos os países, que buscavam equilibrar seus interesses econômicos em um tabuleiro global complexo. Contexto geopolítico e a reunião na Malásia. A escolha da cúpula da ASEAN para este encontro não foi aleatória. Eventos internacionais desse porte frequentemente oferecem oportunidades para líderes de diferentes nações realizarem reuniões bilaterais à margem da agenda principal, aproveitando a presença global para abordar temas específicos de interesse mútuo. A presença de ambos os presidentes na Malásia sublinhava a importância estratégica das relações entre Brasil e Estados Unidos, mesmo em um contexto focado nas dinâmicas do Sudeste Asiático. Para o Brasil, a Ásia representa um mercado em crescimento e um parceiro comercial vital, enquanto para os EUA, a região é um ponto focal para suas políticas de influência e comércio globais. O encontro em solo malaio, portanto, ganhava uma dimensão adicional, simbolizando a amplitude das redes diplomáticas e econômicas que esses líderes precisam navegar. A pauta, contudo, era especificamente focada nas tensões comerciais entre as duas maiores economias das Américas, um tema de impacto direto em setores produtivos de ambos os países. A complexidade do cenário global, marcado por disputas comerciais e busca por novos arranjos geopolíticos, tornava cada diálogo bilateral uma peça importante no xadrez das relações internacionais. A questão das tarifas. Posição americana. A declaração de Donald Trump sobre a disposição de reduzir as tarifas, sob circunstâncias certas, adicionou uma camada de complexidade e esperança às negociações. Durante sua presidência, Trump adotou uma política comercial protecionista, frequentemente utilizando tarifas como ferramenta para reequilibrar o que ele percebia como desvantagens comerciais para os Estados Unidos. A sobretaxa de 40% imposta aos produtos brasileiros em julho refletia essa abordagem. Embora as razões específicas por trás dessa medida para o Brasil pudessem ser variadas, incluindo disputas sobre cotas de importação, subsídios ou simplesmente uma reavaliação da balança comercial. As circunstâncias certas, mencionadas por Trump, eram o cerne da questão para o lado brasileiro. Elas poderiam envolver concessões do Brasil em outras áreas comerciais, como o acesso a mercados específicos para produtos americanos, ou talvez um compromisso de alinhar-se a certas políticas comerciais globais que beneficiassem os interesses do EUA. A natureza exata dessas condições seria o ponto central das discussões. Para Washington, a revisão das tarifas não seria uma medida unilateral de boa vontade, mas sim parte de um processo de barganha onde se buscaria contrapartidas significativas que garantissem vantagens comerciais ou estratégicas para os Estados Unidos. Este tipo de declaração, característica da diplomacia comercial da época, visava manter a pressão enquanto abria um canal para negociações. O cenário das taxações anteriores. A aplicação de tarifas elevadas, como a sobretaxa de 40% imposta em julho, não era um incidente isolado, mas sim um reflexo de uma política comercial mais ampla que caracterizou a administração Trump. Embora o texto original não especifique quais produtos foram afetados ou a justificativa exata do governo americano para essa ação, é plausível inferir que tais medidas visavam proteger indústrias domésticas dos Estados Unidos ou pressionar parceiros comerciais para renegociarem termos de comércio considerados desfavoráveis. Para o Brasil, a imposição dessas tarifas representou um desafio significativo para diversos setores exportadores, afetando a competitividade de seus produtos no mercado americano e, consequentemente, impactando a economia nacional. A instabilidade gerada por essas barreiras comerciais era um dos principais motivos da urgência do governo brasileiro em buscar uma solução diplomática. A expectativa era que a reunião com Trump pudesse abrir caminho para a remoção ou, pelo menos, uma flexibilização dessas barreiras, permitindo que as exportações brasileiras recuperassem sua fatia de mercado nos Estados Unidos e que a confiança dos investidores fosse restabelecida. O peso dessas tarifas se fazia sentir em cadeias de produção e no planejamento de longo prazo de diversas empresas brasileiras. A estratégia brasileira. A voz de Lula. O presidente Lula, em suas declarações prévias na Indonésia, articulou uma estratégia clara e assertiva para a reunião. Sua posição era de que as taxações impostas pelos Estados Unidos eram um equívoco e que essa percepção seria corroborada por dados concretos. Tenho todo o interesse e disposição de mostrar que houve equívoco nas taxações. Quero provar com números. A tese pela qual se taxou o Brasil não tem sustentação. Os Estados Unidos têm superávit de US$410 bilhões em 15 anos com o Brasil, declarou. Lula. Este argumento é poderoso e central à posição brasileira. Ao destacar o significativo superávit comercial dos Estados Unidos com o Brasil ao longo de 15 anos, um montante impressionante de US$410 bilhões, Lula visava desconstruir qualquer narrativa de que o Brasil estaria desequilibrando a balança comercial em seu favor, o que frequentemente serve de pretexto para a imposição de tarifas protecionistas. O Brasil argumentava que, longe de ser um exportador predatório, era um mercado valioso para os produtos e serviços americanos e que as tarifas prejudicavam uma relação que, no balanço geral, era altamente benéfica para os Estados Unidos. Esta abordagem focada em dados e na realidade da balança comercial buscava uma base objetiva para a argumentação contra as barreiras. O governo brasileiro procurava demonstrar que a relação comercial, vista em uma perspectiva mais ampla e temporal, favorecia consistentemente os Estados Unidos, minando a justificação para medidas protecionistas.
Protecionistas contra produtos brasileiros. Busca por suspensão e acordo definitivo. A tática diplomática do governo brasileiro era pragmática e de duas etapas. Inicialmente, o objetivo primordial era a obtenção da asterisco suspensão imediata das tarifas. Esta seria uma medida de alívio emergencial para os setores produtivos afetados, permitindo que as exportações retomassem sua normalidade enquanto as negociações mais amplas continuassem. A suspensão representaria um gesto de boa vontade e um reconhecimento parcial do equívoco apontado por Lula, abrindo espaço para um diálogo construtivo. Era essencial remover o obstáculo imediato para que a economia brasileira não sofresse perdas irreparáveis no curto prazo. Em um segundo momento, a delegação brasileira buscaria a negociação de um asterisco acordo definitivo. Este acordo de longo prazo teria como meta estabelecer bases mais estáveis e previsíveis para o comércio bilateral, evitando futuras imposições tarifárias unilaterais e promovendo um ambiente de maior segurança jurídica para os investidores e exportadores de ambos os países. A complexidade de um acordo definitivo reside na necessidade de harmonizar interesses em diversas áreas, desde produtos agrícolas até serviços e propriedade intelectual, exigindo concessões e compromissos de ambos os lados para construir uma parceria comercial mais robusta e equitativa, focada na previsibilidade e na eliminação de barreiras arbitrárias. As demandas dos Estados Unidos, etanol e Big Techs. Contudo, a pauta da reunião não se limitava apenas à questão das tarifas sobre produtos brasileiros. Os Estados Unidos também tinham suas próprias prioridades e demandas a apresentar. duas áreas principais foram colocadas em discussão por Washington: a ampliação do acesso do etanol de milho americano ao mercado brasileiro e a regulação das grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. Essas demandas revelam uma agenda multifacetada do EUA, que busca não apenas reequilibrar balanças comerciais percebidas como desfavoráveis, mas também abrir novos mercados para seus produtos-chave e influenciar a governança de setores estratégicos e emergentes. A inclusão de temas como tecnologia demonstra a modernização e a expansão da agenda comercial que vai além das trocas de mercadorias tradicionais. O mercado de etanol de milho, a questão do etanol de milho é um ponto sensível nas relações comerciais agrícolas. Os Estados Unidos, um dos maiores produtores mundiais de etanol à base de milho, buscam maior acesso ao vasto mercado brasileiro, que tradicionalmente prioriza o etanol de cana-de-açúcar. A contestação americana concentrava-se na tarifa de 18% cobrada pelo Brasil sobre as importações de etanol, um percentual que consideravam desproporcional em comparação com a alíquota americana de 2,5% aplicada ao produto similar. Para o EUA, a remoção ou redução dessa tarifa abriria um significativo mercado para seus produtores, fortalecendo sua indústria de milho e etanol e aliviando a pressão sobre excedentes de produção interna. Para o Brasil, no entanto, a proteção ao etanol de cana-de-açúcar é uma questão de soberania energética, sustentabilidade ambiental, com a cana sendo geralmente mais eficiente e menos poluente na produção de etanol, e proteção a um setor agrícola nacional de grande relevância econômica e social, que gera milhões de empregos. A negociação envolveria equilibrar esses interesses, talvez buscando cotas de importação, reduções tarifárias condicionadas ou outras formas de flexibilização que não prejudiquem excessivamente a indústria local, ao mesmo tempo em que se buscava garantir a segurança energética e a sustentabilidade ambiental, pilares da política brasileira de biocombustíveis. Regulação das gigantes de tecnologia. A pauta sobre regulação das Big Techs é um tema de crescente importância global e representa um desafio para as nações e empresas de tecnologia de todo o mundo. Há fio complexo para a legislação e as políticas públicas de muitos países. Os Estados Unidos, sede de muitas dessas gigantes tecnológicas, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, entre outras, têm um interesse particular em como outros países regulam essas empresas. A discussão pode abranger uma série de questões, tais como privacidade de dados, a harmonização de leis de proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD no Brasil, com padrões internacionais ou com a visão americana sobre o fluxo transfronteiriço de dados. A preocupação com a segurança e o uso ético da informação é global. Tributação. A forma como essas empresas são taxadas em diferentes jurisdições, especialmente em relação a lucros gerados em mercados locais, sem uma presença física tradicional. Muitos países, incluindo o Brasil, buscam uma tributação mais justa da economia digital. Concorrência e monopólios. Medidas para evitar práticas anticompetitivas, o abuso de posição dominante e garantir um mercado justo para empresas menores e startups locais. O poder de mercado das Big Techs é uma preocupação crescente. Discurso de ódio e desinformação. A responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo veiculado e o papel na moderação, um debate fundamental para a saúde das democracias e a segurança online. Soberania digital. O controle sobre dados e infraestrutura tecnológica dentro das fronteiras nacionais, buscando garantir que os países tenham autonomia em seu ambiente digital. Para o EUA, a regulação dessas empresas no Brasil poderia ter implicações diretas na operação e nos lucros de suas companhias, além de servir como um precedente para outros mercados. O Brasil, por sua vez, busca proteger seus cidadãos, sua economia digital e, potencialmente, desenvolver suas próprias tecnologias, ao mesmo tempo em que se insere em uma economia digital globalizada. O diálogo sobre este ponto exige uma compreensão profunda das nuances tecnológicas, legais e econômicas de um setor em constante evolução, e reflete a crescente importância da governança digital na agenda internacional. Um olhar no futuro das relações comerciais.
As negociações entre Brasil e Estados Unidos na Malásia representaram um momento crucial para o futuro das relações comerciais entre as duas maiores economias do continente americano. O desafio residia em encontrar um terreno comum onde os interesses de ambos os lados pudessem ser atendidos, ou ao menos mitigados, em um espírito de cooperação e benefício mútuo. A disposição de Trump em considerar a redução de tarifas, embora condicionada, abriu uma janela de oportunidade para o Brasil, que veio munido de argumentos sólidos baseados em dados comerciais. Por outro lado, as demandas americanas por maior acesso ao mercado de etanol e a discussão sobre a regulação de Big Techs indicavam que a complexidade das negociações transcenderia a simples questão tarifária, abrangendo novos setores da economia global. O sucesso dessas conversas e a subsequente formalização de acordos teriam o potencial de fortalecer os laços econômicos e diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos, promovendo um fluxo comercial mais previsível e justo. No entanto, a trajetória até um acordo definitivo seria provavelmente marcada por intensos debates e a necessidade de concessões estratégicas de ambas as partes. A reunião na Malásia foi, portanto, um ponto de partida para um diálogo contínuo que visava redefinir os termos da parceria comercial entre essas duas nações influentes. A expectativa era que, superados os impasses, uma nova era de colaboração econômica pudesse ser estabelecida, beneficiando os setores produtivos e os consumidores em ambos os países e contribuindo para a estabilidade e o crescimento em todo o continente americano.